A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 90-19. O que faremos? Parte 2. Esta noite, como você sabe, veremos nossa mensagem número 8 na série Olhando para o Céu. E eu quero dizer também que não pretendi tornar isso difícil de entender, mas muito simples, muito básico, para que todos possamos controlar as realidades do céu como reveladas na Palavra de Deus. E espero que elas tenham sido tão úteis para vocês como foram para mim em meu próprio coração, ao me dar essa antecipação do céu que deveria ser característica de cada crente. Em Filipenses 3:20, você se lembra do apóstolo Paulo que nos diz que a nossa cidadania está no céu. É aí que temos nossa casa. Esse é o nosso lugar apropriado. E Jesus disse que ele partiu para preparar um lugar para nós, um lugar na casa do Pai, e que algum dia ele viria e nos levaria e nos conduziria para estar com ele. Então, no que diz respeito aos cristãos, nosso lugar apropriado é o céu. O lugar certo para nós é o céu. Essa é a nossa casa. E estivemos olhando mais de perto nossa casa, neste estudo em particular, juntos. Agora queremos ser capazes de entender tudo o que pudermos sobre o céu. Abordamos o assunto perguntando e respondendo algumas perguntas. Preciso lembrar quais são? Começamos a fazer a pergunta: o que é o céu? Nós decidimos que o céu é um lugar. Então perguntamos: onde é o céu? Nós decidimos que a Bíblia indica que o céu está acima do primeiro céu e do segundo céu. Está além do universo, criado como o conhecemos. A esfera onde Deus habita, em presença infinita. Então perguntamos: como é o céu? E fomos ao Antigo Testamento e passagens do Novo Testamento que descrevem algo sobre a beleza, a maravilha, a vastidão, o caráter incompreensível do céu. Então lidamos com a questão de quem está no céu. Nós conversamos sobre Deus, que é a morada dele, falamos sobre os santos anjos, nós conversamos sobre o fato de que nós que conhecemos o Senhor também somos cidadãos desse lugar. Então discutimos o tema: como será o céu? Levando a descrição do céu um pouco mais adiante, e então, quais serão nossas relações no céu? Como nos relacionaremos com Deus? Como nos relacionaremos com Cristo? Como nos relacionaremos com os anjos? Como nos relacionaremos uns com os outros? E agora estamos olhando a questão: o que faremos no céu? O que faremos? Como passaremos a nossa eternidade? E estamos cavando um pouco mais nessa questão em particular esta noite. Agora deixe-me dar uma revisão, porque já começamos a ver isso. A primeira coisa que dissemos é que adoraremos a Deus e a Cristo, ou seja, adoraremos. O céu é um lugar de culto. Será um lugar de adoração amorosa e adoradora. Nós adoraremos a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus em sua plenitude. Será um tempo de louvor, de motivos puros e de expressão perfeita. Nossos corações estarão certos quando adorarmos, e a expressão de nossos corações será tão perfeita quanto os nossos corações. Em um sentido real, vimos que isso é um cumprimento do desígnio de Deus na salvação, pois recordamos em João 4 que nosso Senhor disse que o Pai procura verdadeiros adoradores. E Deus nos redimiu, junto com todos os outros que Ele redimiu, para nos tornarmos adoradores eternos, que gastariam para sempre, sempre e sempre, dando a ele glória, dando-lhe louvor. E nos lembramos da definição de um cristão, de Filipenses 3:3. Somos os que adoramos a Deus no Espírito. E essa é a característica de um crente. Então, antes de tudo, vamos passar a eternidade adorando a Deus, adorando a Cristo em atos de adoração. Em segundo lugar, observamos que reinaremos com Deus. Nós reinaremos com Cristo. Isso nos fala de nossa autoridade, a esfera de nossa responsabilidade. Todo crente, estou confiante, terá no céu uma esfera de responsabilidade, alguma esfera de autoridade. Nos será delegada essa autoridade com certeza. Não haverá governantes autocráticos. Não haverá governantes independentes. Todos nós operaremos sob a autoridade delegada de Deus, assim como Cristo fez. Você lembra que Cristo disse que ele apenas fez o que o Pai lhe mostrou para fazer? E é claro, ele reina sobre uma herança que o Pai lhe deu. Assim como Cristo, como autoridade delegada do Pai, nos será delegada a autoridade no céu. Reinaremos, a Bíblia diz, no trono do Pai, no trono com o Filho e com o Pai. E nós expressaremos esse reinado através da perfeita sabedoria. Então nós reinaremos sobre uma esfera de responsabilidade, sendo dada autoridade delegada, e nosso reinado será um reinado perfeito, com perfeita sabedoria. Nunca cometeremos um erro. Nunca cometeremos um erro de julgamento. Nós nunca erraremos. Tudo o que fizermos em nossa esfera de responsabilidade será perfeito e certo. Agora, fomos salvos, então, para ser adoradores, mas também é verdade que Cristo não só nos salvou para nos tornar adoradores, mas ele nos salvou para nos tornar governantes. E examinamos o fato de que existem várias porções das Escrituras que se relacionam com o fato de que seremos líderes no céu. Teremos uma esfera de governo, governando em certa extensão ou noutra, num reino. Mas observe também o que este versículo diz explicitamente. Ele nos fez ser um reino. E então diz, sacerdotes a seu Deus e Pai. Agora tenho isso em mente. Esse é um entendimento muito vital. Não sei se você entende isso em termos de suas implicações eternas. Falamos muito sobre o sacerdócio do crente, que todos nós temos acesso a Deus. Todos somos sacerdotes no sentido de que podemos ir imediatamente à presença de Deus. Mas você já pensou no fato de que devemos ser sacerdotes eternos, como nós devemos ser adoradores eternos e governantes eternos? Também devemos ser sacerdotes eternos. Nós recebemos um sacerdócio que é interminável. Fomos salvos para sermos sacerdotes para o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o que os sacerdotes fazem? O que quer que os sacerdotes façam, nós faremos isso no céu. E a resposta é muito simples. Eles servem a Deus. Então, o próximo ponto que eu quero que você anote enquanto você está pensando isso. Em terceiro lugar, no céu, serviremos a Cristo e serviremos a Deus. A primeira coisa que vimos, vamos louvar. A segunda coisa, vamos reinar. Em terceiro lugar, vamos servir. Nós iremos servir. E vamos usar a palavra dever. Seremos chamados a adorar, seremos chamados para exercer autoridade, seremos chamados para o dever. O que os sacerdotes fazem? Os sacerdotes servem a Deus. Quando Ana desejou dedicar a vida de seu filho, um presente de Deus, chamado Samuel, ela tomou aquela criança pequena quando foi desmamada e entregou ao sumo sacerdote. Colocou Samuel na casa de Deus e deixou-o lá durante todo o período de sua vida. Na verdade, até que ele estivesse totalmente amadurecido como um homem. Ele era um presente para a casa de Deus com o propósito de servir a Deus. E isso é o que os sacerdotes fazem. Eles servem a Deus. Eles oferecem sacrifícios e ofertas e serviço a Deus. A nota-chave é o serviço. Eles prestam serviço a Deus. Mas há outro elemento para esse serviço que eu quero enfatizar. O que os sacerdotes fazem é servir a Deus em intimidade. Na antiga aliança, você sabe bem que o sacerdote tinha uma relação única com Deus. De fato, o Antigo Testamento ensinava que nenhum israelita comum poderia chegar muito perto de qualquer coisa que simbolizasse Deus. Nenhum israelita comum poderia se aproximar de coisas que eram símbolos da presença de Deus. E até os levitas só podiam chegar tão perto. Eles atendiam às coisas de adoração, mas não podiam chegar tão perto quanto os sacerdotes podiam. Somente serviam a Deus em intimidade. Os levitas serviam a Deus. Os coatitas serviam a Deus ao transportar a Arca da Aliança. Todos os povos de Israel serviam a Deus de várias maneiras, mas os sacerdotes serviam a Deus na intimidade. Alguém que não fosse um sacerdote, que tocasse nas coisas sagradas, morria. Somente os sacerdotes podiam se aproximar de Deus. E somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, e apenas uma vez por ano, e apenas por um breve período, e somente depois de passar por uma excelente limpeza cerimonial e uma verdadeira limpeza de coração, ele poderia entrar na presença de Deus. Os sacerdotes, portanto, poderiam servir a Deus em intimidade, mas sob a antiga aliança, a intimidade era limitada. Em Números, onde você tem uma discussão sobre aqueles que violaram o ofício sacerdotal, diz que Moisés enviou uma convocação para Datã e Abirão, os filhos de Eliabe, e disseram que não vamos subir. Não é suficiente que você nos tenha levado para fora de uma terra que mana leite e mel para nos fazer morrer no deserto, mas você também nos dominará. E você se lembra da história que segue de Corá e de todos os outros que entraram no ofício sacerdotal e os resultados trágicos, quando foram terrivelmente punidos. Agora, essas pessoas que invadiram o ofício sacerdotal, quando não tinham direito a isso, se aproximaram de Deus além da barreira que deveria ter limitada a eles. Somente os sacerdotes podiam chegar tão perto quanto eles chegaram. O capítulo 16 de Levítico nos diz que o sumo sacerdote somente poderia se aproximar do que o resto dos sacerdotes, e só uma vez por ano ele poderia fazer isso. Mas, no entanto, na antiga aliança, a característica que separa o sacerdote é a intimidade, a comunhão, a proximidade de Deus. Agora, na nova aliança, o que aconteceu? Quando Jesus Cristo morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. O lugar santo no templo, em Jerusalém, foi exposto. O Santo dos Santos foi exposto a todos, e Deus estava, por ilustração gráfica, dizendo a todos aqueles que crescem em meu Filho, agora poderiam entrar em minha presença. Então, na nova aliança, todo crente é sacerdote, e todos temos acesso a Deus. Nós somos um sacerdócio real. Nós, literalmente, 1 Pedro 2,9, invocamos a maravilhosa luz de Deus. Agora, apenas pense nisso. Somos chamados para a maravilhosa luz de Deus. O que isso significava para um judeu? Isso seria como entrar na Shekinah, que na antiga aliança os consumiria. Mas na nova aliança, porque Cristo abriu o caminho, literalmente adentramos a sua luz maravilhosa, porque Deus nos chama para a sua luz. Porque, como diz Pedro, somos um povo, marque isso, para a própria possessão de Deus. O mesmo versículo, 1 Pedro 2,9, um sacerdócio real, um povo de possessão exclusiva de Deus, chamado por Deus na sua luz maravilhosa. Então, sob a nova aliança, todos nós desfrutamos de intimidade, todos nós temos acesso. É por isso que o escritor de Hebreus diz: venha corajosamente diante do trono da graça. Nós entramos corajosamente na presença de Deus para ter comunhão com Ele, e dessa comunhão íntima nós o servimos. É por isso que, amado, não há sacerdócio, não existe um sacerdócio especial, não existe um sacerdote na igreja que seja, de alguma forma, um intermediário entre nós e Deus. Não há tais intermediários. Há um mediador, diz Paulo em 1 Timóteo, entre Deus e o homem, e esse é o homem Cristo Jesus. Não existe uma ordem de sacerdotes que se interponham entre as pessoas e Deus. Isso foi abolido na cruz de Jesus Cristo. Todos somos sacerdotes diante de Deus. Nós somos todos um sacerdócio real. E todos nós compartilhamos com Deus em intimidade e não precisamos de um sacerdote intermediário para ir a Deus em nosso nome. Mas algum dia no céu seremos sacerdotes perfeitos. E marque esse pensamento. Não somente nos aproximaremos do trono da graça, mas iremos além do trono da graça, que Thomas Manton, o grande puritano, diz: é a varanda do céu, e nos aproximaremos do trono da glória. Poderemos ir ao trono da glória, não apenas ao trono da graça. Podemos agora ir somente ao trono da graça, porque somos pecadores, e só podemos parar no alpendre do céu, onde recebemos graça. Se nós estivéssemos no trono da glória, seríamos consumidos por causa do nosso pecado. Mas algum dia, quando deixarmos este mundo e entrarmos no céu e estivermos em um estado perfeito de corpo e alma, nós, em nosso estado aperfeiçoado, seremos sacerdotes perfeitos, que iremos muito além da varanda do céu, o trono da graça e todo o caminho até o trono da glória. Nós iremos prestar serviço eterno ao nosso Deus vivo. Vamos desfrutar da eterna e perfeita intimidade com Deus. Ele diz no Apocalipse que Deus habitará conosco e moraremos com Ele. Ele literalmente armará sua tenda conosco. Ele diz que todo o céu é um templo e cada um é um sacerdote. E Deus ocupa a plenitude desse céu eterno. É um grande e infinito. Grande e infinito céu eterno, em que Deus o enche de sua presença e nós ministramos como sacerdotes para ele. O templo de Deus e o templo do Cordeiro são tão vastos como o infinito céu eterno, e nós somos seus sacerdotes. Pense nisso. Nós somos seus sacerdotes. Então serviremos a Deus como sacerdotes, sacerdotes que têm acesso íntimo. Nós nunca precisaremos nos purificar. Não precisaremos nos lavar em qualquer plataforma. Não precisaremos oferecer um sacrifício para ter nossa vida correta, para que possamos acessar a Deus. Não precisaremos apelar para um trono de graça. Poderemos ir direto a um trono de glória, porque não há necessidade de sacrifício. Não há necessidade de purificação. Tudo isso é passado. Maravilhoso. Entraremos no céu e entraremos na plenitude do nosso serviço sacerdotal, prestando serviço a Deus. E alguém vai dizer: bem, o que nós faremos? E a resposta é qualquer coisa que Ele quer que façamos, ansiosamente e felizmente e perfeitamente. Em Isaías 58, alguns versículos podem ajudar a expandir sua compreensão. Diz no versículo 13: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Agora você diz: o que isso está dizendo? Agora ouça com atenção. Deixe-me passar por isso novamente. Este é o desejo de Deus para nós. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai. Porque a boca do Senhor, isso é o que Deus sempre quis. Ele sempre quis que aqueles que o representam façam seu serviço. E se você chamar o sábado de um deleite, o dia santo do Senhor honrado, e honrá-lo, desistindo de seus próprios caminhos, buscando seu próprio prazer e falando sua própria palavra, Então você se deleitará com o Senhor, e eu farei com que faça você andar nas alturas da terra. Isso é o que Deus está procurando, e é isso que vai acontecer no céu. Nós nos converteremos completamente de qualquer coisa que seja do nosso prazer. Vamos chamar o descanso do sábado da eternidade. Uma delícia! Chamaremos o santo dia eterno do Senhor honrado. Vamos desistir de todos os nossos caminhos e desistiremos de buscar o nosso próprio prazer e falar a nossa própria palavra. E nós teremos prazer completo e eterno no Senhor e no seu serviço. E ele nos fará andar nas alturas da terra. Esse é o descanso sacerdotal no qual entramos no céu e quando falamos sobre isso como um descanso sabático, não é o descanso, o que significa que não ficaremos sem fazer nada. É o descanso que significa que não estamos cansados, não somos fracos, não estamos distraídos, não somos interrompidos em nosso eterno serviço a Deus. Nosso eterno serviço a Deus. Serviremos a Deus. Isso é o que os sacerdotes fazem. Agora, para impor isso a partir de textos específicos, vamos ao fim da Bíblia, o livro de Apocalipse, por um momento, e veja o que a Bíblia diz sobre nosso serviço no céu. Vejamos o capítulo 7 de Apocalipse. Aqui neste sétimo capítulo, somos apresentados a algumas pessoas no versículo 9. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono, se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Essa multidão particular são os remidos do período da tribulação, aquele período de 7 anos de julgamento até o arrebatamento da igreja. E esses redimidos saíram da tribulação, lavando suas vestes e tornando-as brancas no sangue do Cordeiro. Ou seja, eles são salvos, razão por que se acham, o versículo 15, note, diante do trono de Deus. E o que eles fazem? Como verdadeiros sacerdotes, eles o servem. O quê? Dia e noite em seu templo. E mesmo que não haja dia e noite, você tem a ideia do tipo de terminologia terrena. Eles o servem continuamente. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Lá estaremos perto do trono de Deus, perto do trono de Cristo, protegidos pela presença de Deus, na presença do Cordeiro, que é o nosso pastor e nosso guia. Ou seja, servindo como sacerdotes na intimidade. Você vê? Essa é a intimidade do céu. Nós o serviremos dia e noite no seu templo e Deus, que está no trono, difunde esse tabernáculo sobre nós. Nós nunca saímos da presença dele. E o Cordeiro está no centro de tudo. A palavra servir aqui é latreo, significa serviço sacerdotal. O serviço prestado por um sacerdote em intimidade com Deus. Posso adicionar uma nota de rodapé que o ajudará a entender o que estou dizendo? No céu, não nos serviremos como tal. Vamos servir a Deus. Você não vai precisar de mim e não precisarei de você para compensar a falta de sua vida. Você entende isso? Não precisamos nos servir uns aos outros, da maneira que fazemos agora, o que, de certo modo, acumula a fraqueza uns dos outros em áreas de necessidade. Não teremos essa necessidade. Como todos seremos perfeitos e glorificados, e como Cristo, todo o nosso serviço será diretamente servido a Deus. É por isso que nunca deixaremos sua presença. Sempre seremos como sacerdotes, cujo principal dever, de fato, no céu, cujo dever consumado e completo é servir a Deus. Serviço sacerdotal. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 22, o último capítulo deste maravilhoso livro profético. E encontramos palavras que não são estranhas. Elas parecem muito com o que acabamos de ler. Versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22:2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos, o quê? O servirão. Mais uma vez a mesma palavra, doulos, latreo. Servos que fazem serviço sacerdotal. Vamos prestar serviço sacerdotal a Deus. Nunca estaremos fora de sua presença. Nós estaremos lá no trono de Deus, ali no trono do Cordeiro. No versículo 4, e veremos seu rosto, e seu nome estará em nossas frontes. De alguma forma, Deus nos marcará com o próprio nome, como os sacerdotes que pertencem a Ele. Não haverá mais nenhuma noite. Eles não terão necessidade da luz de uma lâmpada ou da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para sempre e sempre. Existe o outro elemento. Oramos para sempre. Servimos como sacerdotes para sempre. Serviço sacerdotal. Isso é tão emocionante, tão emocionante. Estou tão feliz em ouvir isso, porque, como eu disse a você, nesta manhã, mencionando o culto da noite de hoje, não conseguia imaginar nada pior do que estar em algum lugar para sempre, sem fazer nada. Isso não faria sentido. Por quê? Porque há algo na natureza humana, algo na imagem de Deus que está em mim, que precisa servir, que precisa fazer algo. Preciso, antes de tudo, no meu estado aperfeiçoado, fazer algo por Deus que me redimiu. Na verdade, eu pessoalmente acho que é óbvio que quando você, seu corpo e alma, são aperfeiçoados na presença de Deus, você literalmente será consumido para sempre com um desejo impulsionante e convincente de servir a Deus. E isso tem que ter uma saída óbvia, algum cumprimento, e terá. Você cumprirá o impulso mais profundo do seu eu redimido para servir a Deus. Você diz, que tipo de serviço faremos? Ele não explica os detalhes. Por que tentar? Não podemos entender o céu. Não podemos entender, mas nós serviremos a Deus de alguma forma. Mas isso se adapta ao meu senso de humanidade, do que um homem ou uma mulher realmente é. Nós precisamos servir. Temos uma sensação de criatividade incorporada em nós. Queremos ver algo realizado. Tenho prazer em fazer algo bem, não é mesmo? Recebo prazer com a sensação de realização, de fazer uma tarefa. Tenho grande prazer em prestar serviço e saber que alguém está satisfeito e quão maravilhoso prestar serviço a Deus, com o qual ele ficará perfeitamente satisfeito. Há o desafio da tarefa, há o desafio da realização, há o desafio de fazer algo e fazê-lo perfeitamente. Imagine que durante a eternidade, tudo o que você fará perfeitamente. E você vai fazer isso. Sim, você vai fazer isso. Não é que Deus o faça perfeitamente perfeito. Você o fará e sempre será perfeito. Foi o que Deus quis que você seja e faça. Agora deixe-me dar-lhe outro pensamento enquanto estou nesse ponto. Eu realmente acredito que a natureza do nosso serviço agora, pense isso, a natureza do nosso serviço provavelmente será determinada pelo nosso serviço aqui e agora. Você entendeu isso? Agora, lembre-se de que eu lhe disse que a natureza da sua herança na glória estará relacionada com a forma como você lida com sua herança aqui. Se você fosse fiel sobre o pouco, ele colocaria você sobre o quê? O muito. E nós olhamos as parábolas sobre aqueles que eram fiéis com alguns talentos e receberam mais. E a parábola daqueles que eram fiéis em algumas cidades e receberam mais cidades. E acho que esses nos levam à glória. Há um sentido em que se você é fiel sobre um pouco de responsabilidade aqui, Deus vai lhe dar mais responsabilidade lá. Essa é a sua herança. Se você é fiel em algum serviço aqui, ele lhe dará proporcionalmente mais serviços lá. Essa é a sua recompensa. E conversamos sobre as recompensas dos fiéis. Eu acredito que as recompensas dos crentes não são algo que você usa em sua cabeça como uma coroa. Elas não são listras em seu manto branco. Elas não são esses quartos em sua mansão, de modo que quanto mais você fez aqui, maior será a sua mansão. Essa é a sua recompensa. Não é que sua carruagem será maior e mais rápida que a da outra pessoa, ou seus cavalos brancos. Eu acredito que sua recompensa no céu será uma capacidade de serviço, e quanto maior seu compromisso de servir aqui, maior será a capacidade que Deus lhe dará para que você possa expressar em maior capacidade o seu serviço a Deus. Capacidade para o serviço eterno é, acredito, a essência do que será sua recompensa. Não vai ser um chapéu para vestir, não haverá listras no seu manto, não vai ser uma casa em que você mora, que parece melhor do que a casa de todos. Não vai ser isso, será capacidade de serviço espiritual. Cada um de nós será recompensado. Veja 1 Coríntios por um momento. Vamos examinar o capítulo 4 e em seguida o capítulo 3, apenas muito brevemente. Versículo 5 de 1 Coríntios 4. Portanto, nada julgueis antes do tempo. É a hora em que o Senhor vem. Até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então ouça isso. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus, mas o louvor de cada um virá a ele apenas de Deus. Deus vai fazer as avaliações de nossa administração. Versículo 1. Nós somos mordomos e servos. Versículo 2. Requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Versículo 3. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por nós, ou por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Versículo 4. Mesmo quando não conheço nada contra mim mesmo, deixo o juízo para Deus. Chegará o dia em que ele julgará meu motivo, e ele julgará meu serviço, e ele me louvará. Então Deus tem o plano de recompensar cada crente. Observe, o louvor de cada um virá a ele de Deus. Todo crente receberá o louvor de Deus. Todo crente receberá uma recompensa. As recompensas podem ser diferentes. Você observa no capítulo 3 que a obra que fazemos também pode ser diferente. Você se lembra que ele diz neste capítulo que vem ao versículo 12. Se alguém constrói sobre o fundamento, esse é Cristo. Com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada homem se tornará evidente. Todos seremos recompensados, mas seremos recompensados de forma diferente. Algumas de nossas obras serão de ouro, algumas de prata, algumas pedras preciosas, algumas madeiras, feno e palha. Madeira, feno e restolho não são ruins, não são perversos, não são maus. Eles simplesmente não são tão valiosos. Na verdade, eles tendem a ficar queimados. Todos seremos recompensados e receberemos o louvor de Deus, mas todos seremos recompensados de maneira diferente, de acordo com o serviço que prestarmos. E a recompensa, creio eu, será a capacidade de servir a Deus na glória. E isso, penso eu, nos é apontado nas parábolas em que aqueles que eram fiéis sobre o pouco receberam mais. Esse servo que cuidou de alguns talentos foi dado duas vezes mais pelo Senhor. O servo que recebeu 5 talentos recebeu 2 vezes do mesmo pelo Senhor gratificante. O que fazemos com o privilégio de servir aqui determinará o que Deus faz conosco para nos deixar servir a Ele. E nessas parábolas dos servos que encontramos em Mateus e Lucas, lembramos que em cada caso, quando o Senhor voltou para recompensar seus servos, Ele os recompensou proporcionalmente, dando-lhes maior esfera de serviço ou maior esfera de governo. E assim vamos governar e nós serviremos em relação a quão fielmente cumprirmos nossa responsabilidade governamental aqui e nosso serviço aqui. Agora, as Escrituras têm muito a dizer sobre essas recompensas, e não quero entrar em uma mensagem inteira em matéria de recompensas, mas deixe-me ler algumas Escrituras. Daniel 12:3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Agora, o que ele está dizendo é muito simples. Se você levar muitos para a justiça, você brilhará como as estrelas para sempre e para sempre. Sua recompensa é baseada na fidelidade com a qual você proclamou a mensagem da justiça. Todos aqueles que têm sabedoria brilharão como o brilho da extensão do céu. E o que Daniel está dizendo que existe uma maneira como você funciona nesta vida com a sabedoria de Deus. Como você funciona nesta vida com a proclamação da mensagem de Deus determinará como você brilha na eternidade por vir. No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, tantas escrituras, não quero ficar atado a muitas, 2:19, ele diz, pois quem, ou quem literalmente, é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda, não sois vós? Paulo diz que parte da recompensa que teremos no céu será a recompensa de ver aqueles que estão lá por nossa fidelidade. Isso será parte de nossa recompensa. Parte da nossa recompensa, marque isso. Não é apenas servir, mas alegria. Simplesmente a alegria de ver pessoas que estão lá porque fomos fiéis. Será parte de nossa recompensa, uma parte importante da nossa recompensa. E novamente, enfatizo que não é algo que você usa, é algo que você experimenta. Maior serviço, maior responsabilidade, maior alegria. Isso é essencial para entender toda essa questão. Em 1 Coríntios 9:25, Paulo diz, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Agora marque esse pensamento. O que isso significa é que quando recebermos nossa recompensa, ela nunca mais morrerá. Os atletas que conquistaram grandes vitórias ou receberam grandes honras conhecem a emoção. Na minha própria carreira atlética, sei o que é ganhar um grande jogo, ganhar um jogo de futebol americano, ganhar um prêmio, receber algum reconhecimento, reconhecimento nacional, ou seja o que for. Você sabe o que é assistir a um atleta subir as escadas para receber a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos? Naquele momento, esse momento de êxtase, esse momento de exaltação, é apenas um momento. Eu estava assistindo o Orange Bowl na outra noite e assistindo Jim Johnson perdê-lo completamente, como ele estava sendo levado para fora do campo, em puro êxtase, ao ganhar o campeonato nacional. E provavelmente acordou na manhã seguinte para a realidade. Bem, se você pode colocar isso em termos celestiais, o céu estará sempre desfrutando desse momento máximo de emoção. Nunca diminuindo, nunca diminuindo, nunca se afastando. Você estará no pódio do vencedor, recebendo a medalha de ouro para o louvor ao Deus vivo para sempre, 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 sempre. Essa será a sua contínua e ininterrupta experiência interminável. Você receberá aquela coroa que nunca desaparece, nunca perece. Nunca há uma manhã depois, apenas alegria e exaltação contínua. Agora, a Bíblia promete uma coroa de vida, uma coroa de corredor e todas essas coisas. Todas essas são capacidades de serviço ou simplesmente se referem à vida eterna. A coroa da vida, acredito, é a vida eterna. A coroa imperecível é, em certo sentido, a vida eterna. A coroa da alegria, que é a vida eterna, mas a vida eterna, cheia de alegria e glória e privilégio de serviço, Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 4. Você conhece esse versículo familiar, versículo 8. Ele diz: no futuro há uma coroa de justiça que o Senhor, o juiz justo, me concederá naquele dia, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua aparição. Qual é a coroa de justiça? Essa é a justiça eterna. A coroa da vida é a vida eterna. A coroa de alegria é a alegria eterna. Então a coroa não é algo que você usa. Eu digo novamente, é algo que você experimenta. Vida eterna, alegria eterna, privilégio eterno de servir, bem-aventurança eterna. Essa é a recompensa. Pedro, escrevendo em 1 Pedro 5, acho que você provavelmente lembra os versículos 2 e 3. Ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. O que é isso? Eterna glória. A coroa da vida é a vida eterna. A coroa de alegria é a alegria eterna. A coroa da glória é a glória eterna. A coroa imperecível é aquela recompensa que é para sempre. E então? Então serviremos e nosso serviço, acredito, eternamente, será baseado em nossa fidelidade aqui e agora. Eu realmente acredito, pessoal, que a maneira como vivemos agora é determinante das capacidades de serviço nos dias que passaremos na eternidade. Não são dias, realmente, mas nos éons que gastarmos na eternidade. Em Apocalipse 2:26 diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Em outras palavras, o que você faz agora determina como o Senhor vai usá-lo então. Isso mesmo, Apocalipse 2:26. Então, o que fazemos agora determina a capacidade para a recompensa futura. Ouça Apocalipse 22:12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Você entendeu isso? Sua capacidade de alegria eterna, glória eterna, recompensa eterna, está relacionada ao que você fez: ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno, restolho. O que vamos fazer no céu? Vamos adorar, vamos reinar, nós vamos servir. A capacidade para o nosso reinado estará relacionada com o quão fiel nós formos com a nossa responsabilidade e administração aqui. A capacidade do nosso serviço será determinada pela nossa fidelidade para servir aqui. A coroa da vida será proporcional à nossa obediência aqui. Nós apreciaremos a vida eterna ao máximo da nossa capacidade. Mas essa capacidade será determinada pela nossa vida aqui. A coroa de alegria será eterna, regozijando-se em uma capacidade determinada pela fidelidade que exibimos aqui. A coroa da glória, a mesma coisa. Assim estamos, neste momento específico, fazendo coisas nesta vida para servir o Deus vivo como sacerdotes que afetarão nossa capacidade de atendê-lo na eternidade. Isso deve motivar seu coração. Às vezes as pessoas vão querer ser encorajadoras e dizer que você precisa diminuir a velocidade e fazer menos. Mas se você olhar assim, é o contrário, não é mesmo? Nós realmente devemos nos gastar até o máximo aqui para que possamos ter a capacidade máxima durante toda a eternidade para dar glória ao grande Deus e ao nosso Pai e ao Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, esta é outra coisa que faremos no céu. Não é realmente o que faremos, mas precisa se encaixar em algum lugar. Então vou colocá-lo aqui. nós seremos continuamente renovados por Ele. Vamos chamar isso de descanso. Descansaremos no céu. Vamos descansar no céu. Hebreus 4 fala sobre entrar no repouso. Há um descanso para o povo de Deus. Jesus disse: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Uma das promessas que o Senhor deu aos que creem em seu Filho é que conheceremos o descanso. Descanso dos nossos trabalhos, os trabalhos para tentar encontrar Deus, por assim dizer, por conta própria. O descanso das obras, a justiça, mas não o descanso do dever. Em Lucas 13, 29, diz que nos reclinaremos em uma mesa de banquete. Nós entramos nisso anteriormente em nossa série. Isso não significa que vamos nos sentar o tempo todo. E em Hebreus 3 e 4, quando fala sobre o descanso que está lá para o povo de Deus, isso significa que nunca ficaremos cansados. Isso significa que nunca seremos fracos. Isso significa que nunca seremos cumpridos. Isso significa que nunca estaremos insatisfeitos. É um tipo único de descanso. Veja Apocalipse 14, enquanto você está lá. Versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. E isso está falando daqueles que foram julgados no tempo da tribulação. E o seu julgamento é sem descanso, obviamente. Mas, por outro lado, no versículo 12, aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé deles em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que o quê? Descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Descanso, descanso. 2 Tessalonicenses 1:7 o chama de alívio, alívio. Diz que quando Jesus vem, ele dá alívio aos aflitos, alívio, descanso. O que isso significa? Significa descanso espiritual. Isso significa repouso de cansaço e fraqueza. Nunca haverá fome, nunca haverá sede, nunca haverá cansaço, nunca haverá calor para nos cansar. Esse é o eterno descanso. Isso não significa que não servimos. Nós reinamos, servimos em um dever incessante, juntamente com o descanso perfeito. Você consegue lidar com isso? Coloque isso desta forma. Quanto mais você servir, mais descansado você se torna. Quanto mais você serve, mais renovado você é. Você vê, não é a lei da termodinâmica que chamamos de entropia, que faz com que tudo se desintegre, não estará em vigor. E assim não haverá forças debilitantes. Quanto mais você servir, mais você cumpre seu objetivo, mais você estará renovado. Nenhuma energia nunca será gasta. Você entendeu isso? Você nunca gastará energia. Você nunca suspirará. Você nunca ficará sem fôlego. Você nunca diminuirá seu passo. Pensamentos incríveis. Descanso perfeito. Descanso perfeito. O grande pastor puritano Richard Baxter escreveu, e vale a pena ouvir estas palavras, Descanso é uma palavra tão doce para os meus ouvidos, eu penso que o som se transformará em substância, e entrando no ouvido, possui meu cérebro e daí declara para o meu próprio coração. Eu penso que eu sinto isso mexer e trabalhar, e que através de todas as minhas partes e poderes, mas com vários trabalhos nas minhas várias partes, para meus sentimentos cansados e espíritos lânguidos. Parece um opiáceo poderoso e silencioso, para meus poderes embotados, é espírito e vida. Para os meus olhos escuros, é uma pomada de olho e uma perspectiva. Para meu gosto, é doçura. Para as minhas orelhas, é melodia. Para as minhas mãos e pés, é força e agilidade. Eu penso que eu sinto que ele digita à medida que avança e aumenta meu calor e umidade nativas e como um coração revivendo em meu coração, enviando espíritos vivos que derramam todos os pulsos da minha alma. Descanso, não como a pedra que repousa sobre a terra, nem como estes torrões de carne devem descansar no túmulo para que nossos animais também devam descansar, nem é a satisfação de nossas concupiscências carnais, nem o descanso que o mundo carnal deseja. Não, não. Temos outro tipo de descanso destes, o descanso de todos os nossos trabalhos, que eram apenas o caminho e os meios para descansar, mas ainda assim é a parte mais pequena. Descanso abençoado, onde nunca mais descansaremos dia e noite, declarando santo, 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 Senhor Deus dos sábados, quando descansarmos do pecado, mas não do culto, do sofrimento e da tristeza, mas não da consolação. O dia abençoado, quando eu descansar com Deus, quando eu descansar em conhecer, amar, regozijar e louvar, quando minha perfeita alma e corpo juntos, nessas coisas perfeitas, desfrutem perfeitamente do Deus mais perfeito, quando Deus também, que é o amor em si, perfeitamente amar-me, e sim, e descansar em seu amor para comigo, enquanto eu descanso no meu amor para com Ele, e me regozijarei com alegria e cantando, a fim de me alegrar com Ele. Descanso, descanso, descanso. Finalmente, e isso me balança, volte para Lucas 12, Lucas 12, versículo 35. Ele diz: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Agora siga: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. Pare nesse ponto. Agora, isso é incrível. Há outra coisa que vamos experimentar no céu. Você está pronto para isso? O Senhor Jesus Cristo nos servirá. O Senhor Jesus Cristo nos servirá. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Você está pronto para isso? Há outra coisa que vai acontecer no céu para sempre, sempre, sempre. Deus, o Filho, prestará serviço aos redimidos. Isso é inacreditável. Jesus aqui leva a imagem humana de um grande Senhor que retorna ao seu palácio, seus escravos estão lá esperando, tudo está preparado. Eles foram fiéis ao seu Senhor, e à sua chegada ele pede um encontro maravilhoso. Ele não procura descansar um pouco. Ele não diz aos seus escravos: bem, eu quero dormir por um tempo, tive uma jornada tão longa. Ele diz que não, eu quero que os escravos se sentem e eu vou servir-lhes uma refeição em gratidão por seu serviço para mim e sua preparação quando eu chegar. O Senhor não procura descansar. Ele não procura se recolher para a noite. Ele transforma seus escravos em reis e faz um banquete para eles. E, surpreendentemente, ele não ordena que outros servos os sirvam. Ele faz isso. Agora, eu disse há alguns momentos que não nos servimos no céu, mas nós somos servidos pelo próprio Senhor. Pensamento fantástico esse. O próprio Senhor Celestial sempre e sempre nos serve. Quando ele vem e descobre que somos fiéis, ele nos servirá para sempre. Isso é uma verdade motivadora? Como o céu poderia ter uma bênção maior do que essa? Quão maravilhoso pensar em adorá-lo para sempre, de reinar com ele para sempre. Quão maravilhoso pensar em servi-lo para sempre, de descansar nesse serviço para sempre. Mas, maravilha das maravilhas, além de tudo isso, imaginar que ele nos servirá para sempre. No entanto, não deve nos surpreender. Ele lavou os pés dos discípulos porque ele os amava, João 13. E ele também nos amará perfeitamente, e ele nos servirá. Bem, quando você pensa sobre o céu, é algo tremendo, não é mesmo? Thomas Watson disse: um verdadeiro santo todos os dias dá uma volta no céu. Seus pensamentos e desejos são como querubins que voam até o paraíso. Fechar aspas. Faz sentido olhar para o céu, amado. Faz sentido. Faz sentido colocar suas afeições nas coisas de cima, quando percebemos o que é o céu. Quero concluir com uma pequena lista de inventário pessoal e quero que você compreenda isso, porque esta é a conclusão dessa série. Apenas brevemente, não se distraia, fique comigo. Qual é o benefício de olhar para o céu? Por que 8 semanas sobre isso? Ouça atentamente, eu vou lhe dar várias. Anotei 7. Qual é o benefício de olhar para o céu? Benefício número 1. É evidência de salvação genuína. É prova de salvação genuína. Você está preocupado com o céu? Essa é uma boa indicação de que você é salvo. É aí que está o seu coração? Vocês desejam estar nos lugares celestiais? Você deseja ter comunhão com Deus? Você coloca seu tesouro nesse lugar? Você tem suas afeições estabelecidas nas coisas de cima e não nas coisas da terra? Olhar para o céu é evidência de salvação genuína. Um coração colocado no céu é um coração definido em Deus. E um coração colocado em Deus é um coração que Deus mudou. A prova mais verdadeira da graça salvadora pode ser uma atitude celestial. Em segundo lugar, olhar para o céu é importante porque é o motivo da maior excelência do caráter cristão. É o motivo da maior excelência do caráter cristão. Nada pode obrigar você a ser o que Deus quer que você seja, mais forte do que as verdades sobre o céu. Se você entender sobre a herança e as recompensas, as glórias, as alegrias e os privilégios e as capacidades do céu, e você entende que o próprio Cristo irá servir-lhe para sempre por gratidão pelo que você fez, realidade mais convincente para conduzi-lo para a maior excelência do caráter cristão. Essa é a esperança que purifica, disse João, que purifica o coração, tendo comunhão com o Senhor do céu, viajando por meio da oração, meditação e devoção, purifica o coração e motiva a obediência. Em terceiro lugar, o benefício de olhar para o céu é que é o caminho mais verdadeiro para uma vida de alegria. É o caminho mais verdadeiro para uma vida de alegria. Se você quer ser miserável, mantenha o seu foco aqui neste mundo. Se você quer ser alegre, fique concentrado no céu. Davi disse que a luz do rosto de Deus alegra o coração. Nós nos regozijamos na esperança e podemos suportar qualquer sofrimento à luz da glória, disse Paulo. O peso eterno da glória, muito além de tudo que sofremos nesta vida. E assim, ao olhar para o céu, torna-se a evidência da salvação genuína, o motivo da mais alta excelência do caráter cristão e o caminho mais verdadeiro para uma vida de alegria. Em quarto lugar, olhar para o céu é o melhor preservativo contra a tentação e o pecado. É o melhor preservativo contra a tentação e o pecado. Por quê? Uma mente celestial não se inclina para a profundidade do mal. Uma mente celestial não se inclina para a vaidade. Uma mente celestial não é uma vítima de impulsos sensuais. Uma mente celestial é uma mente celestial, não uma terrena. E quando você define suas afeições nas coisas de cima, em Colossenses 3... Você, diz Paulo, mortifica então as ações da carne. Você vai matá-las. A tentativa de Satanás na tentação e pecado é colocar suas armadilhas para nos atrapalhar com a mente na terra. Mas você me mostra um crente cuja mente está no céu, que anseia pela plena justiça e pela presença de Deus, e eu mostrarei a você alguém que não é uma presa fácil de Satanás. Em quinto lugar, olhar para o céu mantém o vigor do serviço espiritual. Olhar para o céu tem o benefício de manter o vigor ou a energia do serviço espiritual. Ouça-me, se você correr devagar na corrida cristã, e se você trabalhou muito pouco no serviço cristão, e se você é infiel em prestar ao Senhor o que é devido a Ele, é porque você tem pouca consideração pelo prêmio prometido. Você entendeu isso? Porque se você tivesse o devido respeito pelo prêmio celestial, você seria compelido ao serviço espiritual. O fervor vem da visão da recompensa do céu. E como você entende a realidade da eterna recompensa do céu, você deve ser compelido ao serviço espiritual. Sexto, o benefício de olhar para o céu também é que honra a Deus antes de todos. Ele honra a Deus antes de todos. O que eu quero dizer com isso? Simplesmente, quando seu coração estiver no céu, você demonstra seu amor por Deus. Você demonstra que exalta Deus. Seu serviço fiel dá às pessoas que veem você uma visão alta de Deus, que Ele não é apenas exigente, mas Ele é digno. Vocês vivem em uma esfera celestial e você está honrando o Deus exaltado. Você vive na lama mundana e no mundo, e você está desonrando Deus, dizendo que isso é mais importante para mim do que Ele é. Se você vive sua vida olhando para o céu, você honra a Deus diante de todos os que vêm em sua vida, e você diz: que Deus você serve, tão digno do seu melhor. Finalmente, o benefício de olhar para o céu é que isso retribui a Deus. Retribui a Deus. Você diz: o que você quer dizer com retribui a Deus? Bem, seu coração está sempre colocado em nós. Por que nosso coração nem sempre deve estar apontado para Ele? Seu coração está sempre em nossa direção. Por que nossos corações não devem estar sempre com Ele? E a propósito, não há nada neste mundo que valha a pena definir o seu coração, há? Inventário pessoal. Quais são os benefícios de olhar para o céu? Número 1. É a prova da salvação genuína. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Você está constantemente olhando para o céu? A fome do seu coração são as coisas de Deus, a comunhão com Deus, as realidades da eternidade? Isso é uma prova de que você é um cristão. Se não estiver lá, a evidência não está lá. Em segundo lugar, se você está olhando para o céu, esse é o motivo da maior excelência do caráter cristão. Quando você tem comunhão continuamente com o Deus vivo, quando você tem a esperança do céu eterno, isso purifica a sua vida, que purifica seu coração. Isso é verdade na sua vida? Você está tão preparado para o céu que sua vida é pura? É também o caminho mais verdadeiro para uma vida de alegria. Você está vivendo alegria em sua vida? Ou quando você faz inventário, você está constantemente deprimido, para baixo, severo, com um tipo de azia na vida? Isso porque você perdeu sua alegria, porque seu rosto está preso a este mundo que passa. Em quarto lugar, dissemos que olhar para o céu é o melhor preservativo contra a tentação e o pecado. Se você se vê continuamente caindo nas armadilhas de Satanás, é porque você está preocupado com as coisas aqui, em vez das glórias de Deus. Em quinto lugar, dissemos que olhar para o céu mantém o vigor do serviço espiritual. Se você tem dificuldade em ser fiel, ser diligente, dar o seu todo ao servir a Cristo, é porque você está tendo pouca consideração pelo prêmio prometido. Não é importante para você que Deus lhe prometeu recompensa eterna? Isso não é tão importante para você quanto as novidades que você está fazendo aqui. E em sexto, olhar para o céu significa que você está honrando a Deus antes de tudo. Se você vive esse tipo de vida, as pessoas que estão observando você vão dizer que ele deve servir a um Deus maravilhoso. Ela deve servir um Deus maravilhoso para dar-lhe a vida. E finalmente, como não podemos estar preocupados em ter nosso coração ligado a Deus, quando o coração de Deus está sempre estabelecido em nós? Olhar para o céu retribui a Deus. O salmista disse: quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Quando eu acordar na tua semelhança, você ficará satisfeito com qualquer coisa menos do que isso? Se quiser, então você não entende a atitude de viver uma perspectiva celestial. O que o satisfaria? O que realmente o satisfaria? Qualquer coisa menos ser como Cristo perde o ponto. Vamos nos curvar em oração. Abençoado Pai, obrigado por esses dias maravilhosos em que estudamos esse tema incrível. Obrigado mesmo por hoje à noite. pelo que fizeste em nossos corações. Obrigado pela esperança do céu. Senhor Deus, ajuda-nos a manter nosso foco onde deveria estar. Ajuda-nos a estar constantemente olhando para o céu, dando provas de nossa salvação, sendo motivados para a mais alta excelência do caráter cristão, seguindo o caminho mais verdadeiro para a alegria, sendo preservados contra o pecado, mantendo o vigor e a energia de nosso serviço, honrando a Ti e retribuindo a Ti por Teu constante carinho e amor por nós. Pai, ajuda-nos a todos os que estão aqui a examinarmos nossos próprios corações para que vivamos para sermos obedientes à esperança do céu, para sermos compelidos na antecipação das coisas que Tu tens para nós por causa de Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.